A palavra do Senhor, amados, nos conforta, ela nos purifica, nos santifica e faz com que nós caminhemos também diante do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? A palavra de Deus. Abra Efésios 1, 3. Nós até já conhecemos que nós somos abençoados. Nós até sabemos que já fomos abençoados. Mas muitas vezes não vivemos como a palavra do Senhor nos ensina. Aqui diz a palavra, Efésios 1, 3. Já todos abrirem, por favor. O Senhor deseja que a sua palavra tenha cumprimento nos nossos dias, amados. Lá em Romanos, diz que o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. O Senhor vai cumprir o seu propósito, mas é necessário que a igreja participe juntamente com o Senhor desse propósito. Nenhum membro do corpo de Cristo pode ficar alheio a esse propósito. Diz que todos os santos vamos chegar na mesma estatura espiritual. Em Efésios diz que esse propósito é com todos os santos. O Senhor não quer que nenhum dos seus santos fique para trás no crescimento espiritual. Todos, até que todos cheguemos numa mesma posição. A mesma estatura espiritual, que é o tamanho de Cristo. Não é do coração de Deus que um cresça mais e outro menos. Que um tenha mais entendimento e outro menos entendimento espiritual. É até que todos cheguemos. Enquanto todos não chegar, o Senhor não vai voltar, queridos. Diz que é necessário entendermos o que o Senhor tem para vivermos hoje. Hoje. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela tem um motivo muito grande, amados. Mostrar-nos a nossa realidade espiritual que o Senhor nos colocou. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Esse aqui, esse último verso aqui, é a destinação do complemento da vontade de Deus para a igreja. Isaías 41 diz que o Senhor criou para si um povo para que lhe desse louvor. A igreja está sendo edificada, a igreja está sendo santificada, purificada pela lavagem da água, pela palavra, mas para que o nome de Jesus Cristo seja levantado no meio dela. O nome do Senhor seja exaltado. Por isso que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A bênção, ela depende da minha posição espiritual, a minha permanência nos lugares celestiais. Mas com que objetivo? Não é individualmente ser abençoado. É coletivamente com o corpo. É pelo corpo de Cristo, pela igreja, que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida dos principados e potestades nos céus. Então nós não podemos nos separar individualmente. Eu sou abençoado? Não, nós somos abençoados. Aqui está dizendo no plural, que o Senhor já nos abençoou. Quem que o Senhor já abençoou? A sua amada igreja, o corpo de Cristo, somos abençoados. Agora, uma coisa que nós entendemos, amados, quando nós entendemos que nós somos abençoados, tanto espiritualmente como materialmente pelo Senhor, fisicamente, ela redunda numa coisa, nós começamos a prestar louvores a Deus, nós começamos a exaltar o Senhor, nós começamos a valorizar os feitos de Deus na nossa vida. Nós não podemos ser abençoados e ficar calado. É inadmissível que alguém seja ou viva uma vida abençoada e não transfira toda essa glória para o Senhor. Quando nós somos abençoados, nós damos glórias a Deus. Nós exaltamos o Senhor. É o que nós vamos ver agora nos Salmos. Vamos ver algumas passagens nos Salmos. Mas grave no teu espírito esse verso de Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você crê que você é abençoado? Sim. Quem crê que é abençoado? Sim. Então levante a mão e diga graças a Deus. Graças a Deus que eu sou abençoado. Amados, a posição adversa de bênção é maldição. Há um povo na terra abençoado. Graças a Deus que nós fazemos parte desse povo. E o Senhor diz que quando nós ouvimos a sua voz, nós guardamos seus mandamentos, essas bênçãos nos seguem, nos acompanham. Então nós temos que ter um coração agradecido, todos os dias louvar o Senhor. Abra no Salmo 103, para vermos como é verdade. Salmo 103. A bênção não pode ficar retida somente em mim. Ela tem que ser abençoar outras pessoas e também glorificarmos o nome do Senhor por essas bênçãos. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Olha, amados, eis um benefício que o Senhor nos mostrou nessa manhã, que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Você crê nisso? Temos motivo para bendizer o Senhor? Temos motivo para bendizer o Senhor. Muitos motivos. Então, bendizo a minha alma ao Senhor. Aí, ó. E tudo que é em mim, tudo que é em mim, meu corpo, meu espírito, alma e corpo, a minha boca, tem que louvar e exaltar o nome do Senhor. O nosso corpo tem que exaltar o Senhor, vivendo uma vida de santidade, trazendo sobre nós vestes brancas. Como diz lá, Eclesiastes. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e não falte óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo. Isso glorifica o Senhor, que nós vivemos uma vida santa. Um coração santificado, uma boca santificada, linguagem sã e irrepreensível, isso glorifica o Senhor. Tudo que é em você, tudo que é em mim, tem que glorificar o Senhor. Diz que tudo que fizermos, seja por palavra ou por obras, tem que dar graças a Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter esse coração agradecido e valorizar os feitos do Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Irmãos, não podemos esquecer. O Salmo, nós vamos ler no 126, que diz também que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas, não é poucas coisas. Irmãos, a salvação é pouca coisa? Não é. A tão grande salvação é pouca coisa? Não é pouca coisa. É uma tão grande salvação. Então nós temos motivo para glorificar o Senhor. Aqui no versículo 3 diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, aleluia, aí ó, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então, queridos, é Deus que nos abençoa. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades. É Ele que sara todas as nossas enfermidades. Como nos calarmos diante de uma realidade tão tremenda dessa? Quando o Senhor Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer, é uma pura realidade. O que nós conseguimos fazer sem o Senhor Jesus, que Ele não faça através de nós? Nada, nada. Sem mim, disse o Senhor, nada podemos fazer. Mas como Ele tem feito grandes coisas na nossa vida, nós temos que abrir nossa boca e glorificar o seu santo nome. Salmo 126. É tempo, queridos, de a igreja viver a grande realidade. Ela é uma igreja abençoada com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É tempo da igreja ter um coração agradecido, glorificar, exaltar o nome do Senhor. É tempo. É tempo de nós sermos pessoas conscientes das grandes coisas que Deus tem feito por nós. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Olhe de onde Deus nos trouxe, do cativeiro. Você viveu muitos anos no cativeiro. Eu vivi 26 anos no cativeiro. Um dia o Senhor me trouxe para Sião, pela sua misericórdia. Um dia o Senhor também te trouxe para Sião, para o lugar de bênção e de vitória. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Será que nós andamos assim? Será que nós andamos assim? Com a nossa boca cheia de riso e a nossa língua de cânticos? Quando isso acontece? Quando eu valorizo o que Deus tem feito na minha vida. Aí eu tenho motivo. Nós temos motivo. Nós temos que nos alegrar. Diz uma passagem que os irmãos se alegraram muito mais pela presença do Senhor do que pela abundância de bens, de vinho, de mantimentos. Muito mais. Nós não temos que nos alegrar quando o Senhor simplesmente nos supre materialmente. Não, não seja esse o motivo. Quando nós estamos ganhando dinheiro, quando nós estamos prosperando no trabalho, quando recebemos uma promoção, não é isso somente o motivo da nossa alegria. A nossa alegria é porque Deus é por nós. Deus é por nós. Deus é conosco. Ele tem feito grandes coisas. Ele nos deu uma tão grande salvação. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É pouca coisa? Não é, né, Dionísio? Não é, irmã Dionísio? Não é pouca coisa. Nos transportou lá da mão de Satanás, do governo de Satanás, e nos colocou no reino do Filho do seu amor, onde somos amados, onde somos compreendidos, onde somos perdoados, onde somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia. Motivo nós temos de sobra, queridos. O Senhor nos tirou do cativeiro. O Senhor nos trouxe do cativeiro. Diz aqui em Gálatas que a Jerusalém que é de cima, ela é livre. A igreja é livre. Amados, a igreja é livre, a igreja é liberta. Ela foi liberta pelo Cordeiro de Deus, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Outra hora os irmãos leem Gálatas 4, não agora. Outra hora os irmãos leem, depois meditam sobre ele. A liberdade da igreja, Jerusalém que é de cima, ela é livre, ela é abençoada, ela tem a presença do Senhor com ela. Graças a Deus. Mas Agar é a escrava com seus filhos. A Jerusalém, ela é livre. O Senhor a libertou. Então nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Quando nós valorizamos, quando nós analisamos o que Deus tem feito no nosso espírito, amados, nós temos que ser alegres. Alegres! Por isso estamos alegres. O inimigo quer que a igreja viva uma vida abatida, desanimada, triste. Mas não é essa a posição que o Espírito Santo tem para a igreja, não. Em Atos 13, no último verso, diz: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Cheios de alegria e do Espírito Santo. Essa é a vida que Deus tem para a tua vida, para você. Esta é a vida que o Senhor tem para mim, para nós. Cheio de alegria e do Espírito Santo. Você crê nisso? Então vamos começar a valorizar os feitos do Senhor. Aí nós vamos se alegrar. Enquanto nós vivemos aqui só pensando nas coisas terrenas, nos alegrando com as coisas naturais, são alegria passageira. E Colossenses 3 diz que quando nós já temos ressuscitado com Cristo, Nós estamos assentados nos lugares celestiais. E o nosso pensamento muda. Muda. Nós passamos a pensar nas coisas celestiais e não nas da terra. As coisas da terra produzem alegria passageira, mas as celestiais são eternas. Então, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso? Por isso? Estamos alegres. Você está alegre? Por que, que o apóstolo Paulo disse assim, ó, contristado, mas sempre alegre? O que, que significa isso? Pode estar passando luta, provação, até muitas vezes enfermo, mas o espírito está alegre. A alegria é no espírito, não é na nossa alma. A nossa alma, a nossa carne sofre dor. Mas por isso que o apóstolo nos adverte. O Espírito Santo, através de Paulo, nos adverte. Contristados, mas sempre alegres. Por que sempre alegre? Porque nada pode eliminar a alegria da nossa salvação. Nada. Nada pode jogar fora a alegria que temos que ter pela nossa salvação. Tanto é que no Salmo lá de Davi, ele tinha pecado. Ele tinha perdido a presença do Senhor. Mas quando ele se humilhou, e na oração dele ele disse, porque ele conviveu um tempo sem a presença do Senhor, ele disse, torna a dar-me, o quê? A alegria da tua salvação. Irmãos, cristão sem alegria não é cristão coisa nenhuma. Cristão abatido, arrasado, ele está dizendo que não foi liberto. Ele está confessando algo que não aconteceu. Ele está expondo algo que não aconteceu. Por isso nós não podemos andar abatidos. Não podemos andar sem alegria. Porque alegria, alegria da salvação, é a demonstração de que Deus é por nós. Que Deus é conosco. Como que os povos da terra vão ver a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível, se ela não viver a alegria do Senhor? A alegria é uma identificação de que somos povo libertos pelo Senhor. É a alegria. Se nós não vivemos a alegria, nós estamos demonstrando que nós estamos ainda vivendo uma vida fracassada, uma vida derrotada, uma vida cativa. Mas quando nós somos alegres, quando nós glorificamos ao Senhor, nós estamos dizendo, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso estou alegre. Aí as pessoas do mundo vão ver, é o que diz aqui no Salmo 126. Então se dizia entre as nações vendo a igreja alegre, ela vai dizer, grandes coisas fez o Senhor por esses. Os teus vizinhos vão olhar para você, que pessoa alegre. O que, que há com essa pessoa, é tão alegre. As mulheres vão olhar para as irmãs, a irmã alegre, feliz, o marido feliz. O que, que há com esse povo? Ah, eles vão chegar à conclusão que o salmista chegou. Grandes coisas fez o Senhor a estes. A estes. Porque não, eles não são normal. É algo anormal. É algo celestial. É algo espiritual. Mas as pessoas vão ver. As pessoas vão ver que você é uma pessoa liberta. Que você é uma pessoa que tem a presença de Deus. Chega de viver uma vida derrotada e fracassada. Chega. Porque o Senhor já nos deu a vitória. O Senhor já nos deu a vitória. O Senhor já triunfou lá na cruz. O Senhor já venceu o diabo, aniquilou aquele que tinha o império da morte. E nos fez livres. Livres. Por que não se alegrar? Por que não se regozijar? Em Filipenses 4, o apóstolo Paulo disse assim, ó. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Eu quero que alguém ache essa tradução, tem uma tradução que diz, alegrai-vos. Acho que Filipenses 4. Nós temos que nos alegrar no Senhor e outra vez nos alegrar no Senhor e sempre nos alegrar no Senhor. Porque temos motivo. Qual o motivo? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Quem achou aí? Quem tem a tradução?
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.
Aleluia! Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Alegria. Irmãos, você lembra quando o povo de Israel passou o Mar Vermelho? Quando o Senhor abriu o mar diante deles? O que aconteceu depois que eles tiveram aquela vitória? Miriam e as mulheres começaram a louvar e exaltar o Senhor, cantar músicas de vitória, porque o Senhor nos deu a vitória. Eles não se calaram. Eles viram os inimigos todos perecendo, afogados no Mar Vermelho, e eles passaram a pé, o Mar Vermelho a pé. Eles glorificaram o Senhor. Miriam e as mulheres começaram a cantar, pegaram tamborins e começaram a exaltar o nome do Senhor. Você tem feito isso? Você tem exaltado o Senhor? Você tem glorificado o Senhor? Você tem valorizado o feito do Senhor pela vitória que Ele tem te dado? Se não estamos fazendo, temos que fazer, queridos. Senão o Senhor vai se entristecer. Faço tantas coisas por esse povo. Esse povo não me louva. Esse povo não é um povo contente. Esse povo não é um povo agradecido. É um povo que se esquece facilmente de mim. Diz que um verso lá, que o Senhor operou com eles grandes coisas, diz que daí já cedo eles se esqueceram dos benefícios do Senhor. Cedo já se esqueceram. Já. Em seguida já se esqueceram do feito do Senhor. Eu estava meditando com os irmãos essa semana, esses dias atrás, lá na reunião do bairro, nós estávamos meditando sobre isso, que nós não podemos nos esquecer dos feitos do Senhor. E aí o Senhor reclamou deles: olha, esse povo cedo se esquece daquilo que eu tenho feito, dos meus mandamentos, esquece de glorificar meu nome pelo que eu tenho feito. Irmão, não vamos ser ingratos com o Senhor. Em Colossenses diz: e sede agradecidos. E seja agradecido pelo que o Senhor tem feito, porque grandes coisas Ele tem feito por mim, grandes coisas Ele tem feito por você. Amém? Não esqueça. A nossa boca tem que se encher de riso. Então nossa boca se encheu de riso, Salmo 126. E a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. E por isso estamos alegres. Porque nós temos motivo. O Senhor tem feito, amados. O Senhor tem feito. O Senhor tem nos abençoado. Não é com poucas coisas, não. Com grandes coisas. Grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Por você, por nós. Então nós temos que nos alegrar. Neemias 8 diz, Neemias exortou o povo: olha, chega de tristeza, ajuntem comida, carnes, e assim, e comam com os irmãos, chame aquele que não tem para comer junto, e vamos nos alegrar, porque esse dia do Senhor é dia da alegria. Ele falou: hoje é dia da alegria, chame os irmãos, vamos comer junto, vamos nos alegrar junto. E daí ele diz, porque a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Junte-se com o teu irmão, coma junto com ele, ajude ele, reparta com ele teu pão. Mas com a finalidade, se alegrar diante do Senhor. Porque somente a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do mundo, não. A alegria do mundo, ela leva para a queda. Mas a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Você sabe por que muitas vezes você anda fraco na fé? A tua vida espiritual é fraca? Quer saber por quê? Porque você não se alegra no feito de Deus. Tem muitas pessoas que caminham anos e anos com o Senhor e vivem uma vida fraca. Você vai falar com eles, ah, estou fraco. Ah, estou desanimado. Ah, tô isso, ah, tá aquilo. Sabe o que falta, querido? Duas coisas. Primeira, valorizar os feitos do Senhor. Segunda, se alegrar no Senhor por aquilo que Ele tem feito. Faça isso e o teu desânimo vai embora. A tua fraqueza espiritual vai embora. A alegria do Senhor vai produzir força no teu coração. Vai produzir graça no teu coração. Se o Senhor se alegrar, se você se alegrar com a alegria do Senhor, você vai ter força. Você vai ter força. Quem que anda meio fraco aí, hein? Não precisa responder. Quem que anda meio fraco, meio desanimado? Não consigo, não dá. Sabe o que está faltando? A alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Você crê nisso? Se alegra no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Salmo 149. Bendize a minha alma, tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim. Nossa garganta, nossa língua, nossa boca. Tem que se abrir em louvor ao Senhor pelos seus feitos gloriosos. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. E o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Aí, ó. Olha a alegria de volta aí, ó. Alegre-se, ó Israel, naquele que o fez. Alegre-se. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Você crê que você faz parte do Israel espiritual de Deus? Você crê? Então se alegra. Você crê que o Senhor é teu rei? Sim. Amém. Alegra-se nele. Regozije-se nele. Você crê que vocês, a igreja são os filhos de Sião? Ela tem que se alegrar. Louvem o nome, o seu nome com flauta. Cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. Irmãos, se Deus se agrada no seu povo, por que nós não vamos se agradar no Senhor? Por que nós não vamos ter motivo de sobra para louvar o Senhor, exaltá-lo? Claro que temos. O Senhor se agrada de nós. Mas o Senhor não se agrada se nós estivermos vivendo uma vida abatida, desanimada, uma vida sem motivação espiritual, uma vida sem alegria. Aí nós não agradamos o Senhor, não. O Senhor olha lá de cima, lá. Aquele meu filho, aquela minha filha, ela não está valorizando a minha presença. Não se alegra. Eu fiz muito por ela e ela não se alegra. Ela não, parece que não tem motivo nenhum. Isso entristece o coração de Deus. Mas eu creio que a igreja tem que se alegrar. Eu creio que a igreja tem que dar motivos de alegria ao coração de Deus. Amém? Motivo de alegria. E você tem motivo para isso? Nós temos motivo? É claro que temos. Exultem os santos na glória. Cantem de alegria no seu leito. Aí até no leito. Cantem de alegria no seu leito. Agora vem o mais profundo aqui, ó. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. E espada de dois fios nas suas mãos. O que a tua garganta tem feito ultimamente, hein? O que a minha garganta tem feito? Hein? Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. Espada de dois fios na sua mão é a palavra de Deus. Você ter a palavra de Deus, você recebê-la, a palavra de Deus. Você usar a palavra de Deus também como espada. Esteja nas tuas mãos. Mas, sobretudo, tem que estar nas nossas gargantas os altos. Altos louvores de Deus. Não é aqueles cantar desanimado, cantar meio não querendo cantar. Já viu quando a pessoa está sem alegria, começa a cantar, só abre a boca e não sai nada? Hã? Abre a boca só para ver que alguém está vendo lá dele, ó, está cantando, mas está cantando nada. Está saindo nada. A garganta não sai nada, a boca só mexe os lábios. Isso não é o alto louvor que devemos ao Senhor. Por que que Davi foi menosprezado por aquela filha de Saul? Por quê? O que que o Davi fez que escandalizou a filha de Saul? Ele estava cantando e louvando ao Senhor. E ela se escandalizou com aquilo. Mas ele estava alegre. Davi estava alegre. Davi dançava, Davi bailava diante do Senhor. Se regozijava no Senhor. E aquilo foi um motivo de escândalo para ela. Mas ele não estava nem aí. Ele estava agradando e louvando o seu Senhor. Abra a tua boca e glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Esteja na tua garganta, nos teus lábios, na tua língua, os altos louvores de Deus. Esse é o que Deus tem para a igreja. Isso é motivo de gratidão. Isso é motivo de valorizar a tão grande salvação, de valorizar a presença de Deus. Isso é o motivo. Se nós nos calarmos, nós estamos concordando com o inimigo que não quer que nós abrimos nossa boca. Há uma palavra que diz assim: abre bem a tua boca e tá, encherei. Se você não abrir a boca, o Espírito Santo não vai fluir dentro de você. Não vai glorificar o Senhor. Abre bem a tua boca e começa a exaltar o Senhor. Abre a boca. Abre a boca. Abre bem a tua boca. Mas não para falar coisas que não edificam. Não para falar de problemas. Não para comentar problema de irmão, dificuldade de irmão. Chega no irmão, na casa do irmão, vai lá glorificar o Senhor com ele. Não vai lá contar que viu problema no irmão fulano, ciclano. Isso não edifica. Vai na casa do irmão e começa a louvar o Senhor. Passa a mão na Bíblia e vai ler um versículo com ele. Eu gosto que na casa dos irmãos eu levo a Bíblia junto. Se não levo a Bíblia, pelo menos eu oro junto com os irmãos, porque eu sei que não adianta eu ir visitar meu irmão lá só para me comer com ele. Eu tenho que ir lá para me alegrar com ele. Passa a mão na Bíblia, vamos ler junto. Vamos edificar meu irmão. Vamos falar coisas que glorifiquem o nome do Senhor. Tome essa postura a partir de hoje. Não vai na casa do irmão para levar lixo, problemas, que não edificam. Vai para edificar. Irmãos, eu descobri que nós somos abençoados, dizem lá em Gênesis, que Deus abençoou a descendência de Abraão para que essa descendência seja uma bênção. A descendência de Abraão, ela é uma bênção. Ela não é simplesmente abençoada por ser abençoada. Ela é abençoada para ser uma bênção. Eu estava meditando sobre isso aí, sobre esse posicionamento de Abraão. A descendência de Abraão é abençoada na terra. Mas não quer dizer que ela vai ser abençoada por ser abençoada. Ela é abençoada para reproduzir a bênção, para abençoar outras pessoas. O que o Senhor falou para Abraão? Abençoando-te, abençoarei. Multiplicando-te, multiplicarei. A bênção tem que multiplicar. Você é uma bênção? Amém. Então você tem que gerar bênção na vida de outras pessoas também. Você tem que abençoar as pessoas. Cadê aquele verso que diz que devemos abençoar e não amaldiçoar? Abençoar. Mas eu só posso abençoar quando eu sou alegre, quando eu estou vivendo uma vida abençoada, quando eu tenho essa consciência que eu sou abençoado. Aí você vai abençoar. Romanos 12. Abençoai e não amaldiçoeis. Você foi dado para abençoar. Você crê que você é uma bênção? Tu serás uma bênção. Então você vai ter que ser uma bênção para onde você andar. No trabalho, na escola, na rua. Tem que ser uma bênção. Cadê o verso? Eu acho que Romanos 12, verso 11. Você quer que é 11? 14. Romanos 12, 14. Eu pedi para o irmão Juvenal fazer o favor de ler para nós.
Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis.
Amém. Amém. Até os que nos perseguem, até nossos inimigos, nós temos que abençoá-los e não amaldiçoá-los. Abençoá-los. Por que eu posso abençoar? Porque eu sou descendente de Abraão. E o Senhor disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Em ti. Você crê que você é descendente de Abraão? Daquela descendência? Graças a Deus. Então você é uma bênção. Mas abençoe. Abençoe. Abençoe teu vizinho. Abençoe as pessoas. Abençoe. Você tem que crer que você é uma bênção. Mas começa por uma coisa muito essencial. Valorizar o que Deus tem feito na tua vida. Comece a valorizar. Comece a meditar. Da onde que o Senhor me tirou, diz o Salmo 40? Da onde que Deus te tirou? Hã? Salmo 40, vamos ler, para nós concluir, vamos ler o Salmo 40. Em Deuteronômio diz que quando Deus nos abençoasse, era para nós começar a glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, valorizar os feitos dEle. E Deus tem te abençoado. Comece a glorificar o nome do Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível. Tirou-me. Olha, de onde nos tirou, queridos? De um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou meus passos. Com que finalidade? Para mim ficar calado? Para mim não valorizar? Para mim andar triste, desanimado, arrasado? Não. E pôs um novo cântico na minha boca. Amados, veis a razão da bênção? E pôs um novo cântico na minha boca. Então tem que estar na minha garganta os altos louvores de Deus. Um novo cântico ao Senhor. Nós temos que exaltar o Senhor. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão o quê? Da onde Deus me tirou? O que Ele fez na minha vida? E hoje eu sou uma pessoa transformada, eu posso louvá-lo, posso adorá-lo. Eu tenho um novo cântico para o meu Deus. Ou será que era só Davi que tinha cânticos? Será que era só Asaf que tinha cânticos? Só o Gedutum? Não. Só entre as mulheres, só a Miriam? Não. Aquele que foi salvo tem um novo cântico na sua boca. Creia nisso. Creia nisso. Rompa com a vida de tristeza. Rompa com a vida de incredulidade. A incredulidade produz desânimo. Desânimo, prostração. Aí vem outras consequências. Mas se nós somos alegres, alegres. Se a alegria do Senhor é a minha força, por que eu vou viver a vida de tristeza? Vamos assumir essa posição nessa manhã, amados? Vamos ficar em pé e vamos levantar a mão ao Senhor e agradecer a Ele.
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Graças a Deus, irmão. Esteja agora reverenciando o Senhor, atento ao Senhor, entregando o seu coração a Deus, porque como vimos, temos que estar alegres pelos grandes feitos que o Senhor fez. E o maior feito foi este, de derramar o seu sangue para nos justificar e morrer por nós, que ainda, quando éramos pecadores, morreu por nós e agora temos nova vida em Cristo. Amém, amados? Esteja alegre no teu coração agora. Reverencia o Senhor. Agradeça o Senhor pela obra que Ele fez no teu coração. Esta ceia é a expressão, né, da morte de Cristo, da reconciliação das nossas vidas e também da ressurreição em Cristo que temos hoje, todos os que creem nele. Amém, amados? Glórias a Deus.
Queremos que os irmãos orem para que o Senhor se mova e continue se movendo para atingirmos outras cidades, né? Onde pisar a planta do nosso pé, que ali o reino de Deus seja estabelecido, o reino de Deus seja ali levantado e a igreja ali, o Senhor tenha uma plataforma do seu reino naquele lugar. Eu me lembro de uma palavra do Senhor, de uma profecia que o irmão Aniceto falou entre nós, eu lendo alguns dos seus escritos, num dos encontros que tivemos de treinamento em Paranaguá, muitos anos atrás, foi no ano de 1995, e nós redigimos aquela ministração, e ele disse que o Senhor nesses últimos dias ia usar aqueles que não foram chamados. Me causou um pouco de tristeza no meu coração, porque a razão disto foi que ele, dizendo que aqueles que foram chamados não se prepararam. Aqueles que o Senhor chamou com uma graça especial, uma unção especial para um tipo de serviço, não se prepararam para essa chamada, para esse envio, para esse serviço na casa do Senhor. Então o Senhor se voltaria para os que não foram chamados e os enviaria. É o que tem acontecido. O Senhor tem usado o Reinaldo, um rapaz simples, não tem uma qualificação assim, não tem tanto conhecimento, mas a humildade traz a graça do Senhor na nossa vida. Então é isso que está acontecendo. O Senhor está usando você que nem foi chamado para esse fim, mas porque se você tiver um coração humilde, contrito, então a graça de Deus vai trabalhar por você. A graça do Senhor vai te usar. O Paulo disse que ele trabalhou mais que todo mundo. Não ele, porém a graça do Senhor trabalhou. Então, irmão, você pode ser usado pelo Senhor, desde que você tenha um coração humilde e quebrantado diante do Senhor. Porque o grande problema das pessoas quando Deus os usa é o orgulho, né? Então Deus quer usar pessoas hoje que deem a glória a Ele somente. Com o coração quebrantado e contrito, ainda que não tenha um grande conhecimento das coisas, da escatologia, enfim. Irmão Lance Lambert é um irmão que se converteu. Ele é judeu, que era radicado na Inglaterra e se converteu ao Senhor. A última ministração que ele trouxe ao Brasil, ele disse, não é mais tempo de nós ficarmos somente estudando Bíblia e tal, porque a volta do Senhor está próxima, nós temos que falar para as pessoas que se aproxima o dia do Senhor, que se aproxima a vinda do Senhor. E nós ficamos cada vez mais com a cabeça grande, mas não temos uma boca ungida para falar que o Senhor Jesus está voltando e que as pessoas precisam se arrepender e se converter e esperar o Senhor que virá dos céus com glória e transformará nosso corpo num corpo de imortalidade, um corpo incorruptível, e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança, a nossa alegria de ver o Senhor face a face, vê-lo pessoalmente. Ah, Senhor, foi o Senhor que morreu por mim naquela cruz. Aleluia! Vamos ver o Senhor. Eu me lembro sempre daquele cântico. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Eu quero ver. Quero ver o Senhor, face a face. Você vai ver a beleza do Senhor, o quão maravilhoso é aquele que morreu. Você vai ficar pasmado, dizer, puxa vida, ele com tanta glória, quis morrer por mim, ele quis, porque nos amou. Fale desse amor que o Senhor, né? Por que você está tão feliz, de repente, o que o irmão falou? Por que você está tão alegre? Alguém pode perguntar, ah, você sabe que eu estou tão alegre, sabe por quê? Porque, olha, algo aconteceu na minha vida, Jesus Cristo veio habitar em mim. Essa é a razão da minha alegria, da minha felicidade. Eu gosto sempre de ver o irmão Sidney. O irmão Sidney tem uma alegria dentro de si. A presença do Senhor. E da sua boca sempre está saindo o que tem no seu coração. Jesus Cristo. Não está saindo o jogo do Corinthians, do Palmeiras. Não está saindo quantos gols fez o Ronaldinho. Está saindo quantas vitórias o Senhor Jesus alcançou por nós. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo, que reina eternamente em nossos corações. Amém, irmãos? Abraça teu irmão aí. E fala do amor de Jesus. Aleluia. Fala das glórias do seu reino.